Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. E eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos prestar homenagens aos grandes filmes de épocas passadas. Estamos aqui com Juliano D'Angelo.
Great Scott!
E o Juca. O senhor está de volta, Juca.
Finalmente, hein?
Até que enfim, galera.
As meninas estavam pedindo... É, sabe que as meninas adoram essa voz sexy do Juliano, né?
Esses cariocas, tem três cariocas aqui, é demais, né? Tá demais essa invasão.
Hoje o R domina, o R.
E o X.
Você já tirou um print screen dos participantes desse programa pra mostrar como que a foto dele é erótica ali no escuro, na meia luz?
Na penumbra, o Juca é sucesso da garotada.
O Juca sabe trabalhar o coração.
Não, mas olha essa foto aqui. Ninguém ganha dessa foto do Dracon. Olha só como ele tá.
Ah, gente. Mas o Dracon tem outro nível de elegância. Não, é outro departamento, por favor.
É, vamos dar minha foto também, peraí.
Muda aí.
Peraí.
Ah, olha aí. Pô,
mas a gente tá falando. Não era o papo de beleza que a gente tava.
Perdeu o cabelo, hein, Jurandir, nessa foto aí.
Oh, as mulheres não resistem a homens com joias.
Quem quiser ver qual foi a foto que eu coloquei, acesse aí no rapaduracast.com.br nesta edição e você vai saber lá.
Caramba, veio a ideia muito boa agora de fazer algum filme tipo E Se Eu Fosse Você com o Jurandir e esse amigo aqui que está na foto trocando de corpos. Olha aí, pessoa.
Que loucura. Caraca,
muito sensacional.
Vamos lá. Estamos aqui também com o Rafael Dracon.
Fala, galera. E hoje é um programa de festa, como se fosse uma festa de aniversário surpresa, a gente Isso. pode chamar assim, porque até a pauta de aniversário de filme é uma surpresa pra gente.
Exatamente, que loucura, né? Afonso Solano!
Aqui é Afonso Solano e Stay Classy, San Diego.
Olha só, nós estamos aqui reunidos para a estreia de uma nova série do Rapadura Cash, onde nós prestaremos homenagens a um ano específico, aos filmes lançados naquele ano. Como é o nome dessa série, Afonso? Você que é bom de nome, Dracon e Juca podem ajudar também a criar o nome da série agora. Anos Incríveis?
Meu ano... Anos Favorito.
Anos Favorito, é isso?
Não, aí vai ficar com duplo sentido, né? Que tal, sei lá, há 10 anos atrás... Há 10 anos atrás é redundância, né? Há 10 anos... É,
mas e quando a gente escolher um filme de, tipo, 20 anos?
Ah, entendi.
Então,
pode
bota
ser.
Nostalgia.
Nostalgia não tem nenhum canal parecido? Não,
eu acho que né? tem do.
Fernando, um cara narigudo, né?
Fernando. Narigudo, um cara narigudo. Castanheiro, uma coisa assim o nome dele.
Fernando. Um nome de árvore.
Isso.
Ganhou um merchan aí, pelo menos.
Vamos lá. É, que tal.
Gold.
É, Gold. We have to go back to the movies.
Back to the movies.
Boa. Você ia falar we have to go back, Afonso?
We have to go back,
Jack. We have to go back. Acho que é uma série com nome bonito, eu acho. We have to go back.
We have to go back.
Nós temos que...
Fechou.
We have to go back, então?
We have to go back.
Votação aprovada.
Pronto, está criada a série We have to go back. E vamos para qual ano, especificamente? Vamos fazer um sorteio aqui.
Isso.
Papeizinhos. Com várias datas, né? De 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos e assim por diante.
Que rufem os tambores.
Tirei, Afonso, papelzinho.
Tirei. Pronto. Tá aqui na minha mão, virtual. Vocês querem que eu mostre pra vocês?
Sim.
Então vamos lá. Mostrei, leiam pra mim.
10 anos. É isso?
Você não tá vendo?
Tô perguntando pra ti aí.
É isso aí, 10 anos atrás... É, estamos então em 2004.
Calma aí, antes a gente tem a nossa viradinha, nossa vinhetinha, peraí. Vamos aqui nos preparar, nós vamos viajar pro ano de 2004 e a gente vai entender que a gente tá ficando velho, né?
É o normal.
Vamos falar sobre todos esses filmes lançados em 2004 agora.
Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 rapaduras.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Rapadura Cast.
Muito bem, chegamos em 2004. Pessoal, a gente tá envelhecendo.
Sim.
Vocês têm noção que em 2004 foi lançado Os Incríveis?
Caramba, pra mim...
Nossa senhora, hein?
Melhor filme da Pixar, hein?
Que é isso, eu acho o pior filme da Pixar, na verdade.
Você gosta de polêmica.
Eu gosto de polêmica, né, Afonso?
Você se alimenta disso. É, você gosta, você procura. Ela vem pra mim, é diferente.
Entendi.
Você caça. É.
Ainda bem que eu não me meto nessas coisas.
Ah, o Dracon é livre de polêmica pra caramba, né?
Acho que o único que é imune à polêmica aqui é o Juca.
Total, aí sim, aí Juca. Aí você ensina pra gente.
O Juca, vocês estão brincando comigo, gente. Vocês estão brincando comigo.
O Juca é nosso fiel da balança, assim.
Na verdade.
Os Incríveis, lançado em 2004. Parece que foi ontem que eu vi nos cinemas.
Sim. Eu sei que eu vi esse filme tantas vezes que eu perdi a sensação de quando eu vi no cinema. Não sei do Juca e do Rafa.
Rapaz, eu tô tentando lembrar aqui como é que foi.
O que é Os Incríveis?
Eu não consigo nem lembrar.
Cara, vamos ver. Caramba, vamos ver se o Rafa, vamos ver se o Rafa concorda comigo, cara. Vamos ver se o Rafa concorda comigo. Os Incríveis, ele foi pra mim a realização do meu sonho nerd de ver a melhor transcrição do mundo dos super-heróis para a grande tela.
Certo, ele é o que o Quarteto Fantástico deveria ter sido, né? Pelo menos assim, de diversão, de causar uma diversão. E foi legal que pro Brad Bird, que dirigiu o filme, ali ele começou a realmente ficar famoso a ponto de depois chegar a fazer Missão Impossível, né? O Protocolo Fantasma, que ele foi muito elogiado.
Antes, Draco, ele tinha feito aquele gigante de ferro, né?
Gigante de ferro. Gigante
de ferro.
Espetáculo. Filmaço.
É que é um filmaço que pouca gente conhece.
Verdade.
É mesmo, é mesmo.
É, volta e meia eu lembro de você, Solano, que eu vi você falando já desse filme, e lá em Petrópolis tem uma rua que tem uma rua de mansões, assim, que tem uma cerca que tem a cabeça do Iron Giant.
Sério?
É, eu vou fotografar e vou te mostrar, vou te botar no...
Legal. Vamos ver essa lá no seu Instagram, que eu sigo você no Instagram. O Juliano tem fotos maravilhosas.
É inacreditáveis as fotos do Juca, já digo logo aqui.
São vossos olhos.
Obras lindíssimas, que eu fico envergonhado quando eu vou tirar foto de um Vic Vaporuba aqui na minha mesa, fica horrorosa a foto,
sabe? E agora o Instagram, você pode mandar direct message, não pode? Não,
por
Instagram.
Hein?
Isso é um perigo. Então, meninas...
É perigoso.
Caramba.
Vamos lá, vamos seguir 2004 aqui, por favor.
Vamos
lembre,
lá, então.
Lembre de filmes aí, 2004.
O melhor filme de comédia dos últimos 10 anos, na minha opinião aqui. Está aqui na lista, O Âncora, a Lenda de Ron Burgundy.
Cara, eu não suporto o Will Ferrell.
Pois é, né, não, cara?
Mas é a cara do Afonso.
O quê? O Will ou o filme?
Acho que os dois. É o tipo de filme que eu olharia e eu pensaria, porra, eu odiaria esse filme, mas o Afonso Solano com certeza deve ter gostado desse negócio aqui.
Cara, mas essa é a maravilha da amizade, né?
Você claro.
Parece em muitos aspectos com seus amigos e outros você difere, porque o Âncora, ele tá pra mim no meu top 5 de coisas mais engraçadas que eu já vi. Eu já acompanhava o Will Ferrell desde a época do Saturday Night Live e quando ele fez essa masterpiece que é O âncora, eu e os meus amigos aqui, né, que curtiram também, a gente achou aquilo de um alcance humorístico tão assim, tão inédito, cara. E brincadeira com aquela coisa Monty Pythiana do nonsense misturado com a sátira aos telejornais e ao machismo absurdo que o filme sacaneia. É, eu adoro o Paul Rudd, adoro toda essa equipe do Jude Apatow, né? Do Adam McKay, que é o diretor. Isso. Do Steve Carell também, o Virgem de 40 Anos é outro que eu caso muito com o Âncora.
Então... Surgiu ali ele, na verdade, Steve Carell, né? Junto com o Âncora, junto com o Virgem de 40 Anos ali, né?
É, ele se destacou mais realmente ali.
Já que o Afonso tá falando do filme de comédia, assim, mais, né, que ele mais gostou em 10 anos... A gente tem, então, em 2004, o filme que, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa com as mulheres para perguntar qual o melhor filme de romance que vocês já viram. Aquele que ninguém chora, sai do cinema destruído e tal. Votação ganhou de maneira esmagadora Diário de uma Paixão.
É uma loucura isso, né, cara?
Ah, sim. Com o Brad...
Ryan Gosling.
Confundi com Lendas da Paixão.
Não, Diário de uma Paixão é a adaptação do Nicholas Sparks aí.
Ah, Lendas de uma Paixão, a pessoa chora, mas aí é de depressão, né? É aquela coisa, você bota a Lenda da Paixão, bota um Coldplay, no dia que você foi demitido, que terminou com a namorada, você se joga. Mas Diário de uma Paixão é pra você sair acreditando no amor.
Isso, amor eterno.
Isso, aquela coisa que dura, né? Que você vai passar o resto da vida apaixonado por uma mulher. É um negócio poderoso. As mulheres consideram esse não só a melhor adaptação de um livro do Nicholas Sparks, né?
Isso.
Que é o cara que só a presença dele já deixa o ambiente úmido. É, mas elas consideram também a representação do ideal romântico feminino.
Verdade. Olha aí, interessante.
Falou em filme de amor, tem aqui um dos filmes de amor que eu mais gosto da minha vida, que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança.
Que é isso, 2004 também, que ano bom, hein?
Nossa senhora.
Porra, que ano, hein? Puta que pariu.
É, tem coisas muito boas aqui. Esse filme me marcou muito, é aquela coisa que eu sempre falo, que eu adoro filme que usa o recurso fantástico do cinema pra trabalhar coisas muito reais e muito pertinentes nossas, né?
É, então... a graça da fantasia. É. E podemos dizer um dos melhores roteiros da história do cinema.
Você acha?
Eu acho lindíssimo o roteiro.
Um dos melhores roteiros originais.
Sim, acho que é porque ele é fácil de se identificar, né, com o roteiro, assim, com a história do Jim Carrey. O Jim Carrey, né, naquela vibe pós-Show de Truman, né? Ainda tava na pegada dos dramas e tudo, né? Se desprendendo um pouco, né?
Eu acho ele muito melhor fazendo drama do que aquelas caretas de sempre.
Ele teve a época dele, sabe? Ele teve a época dele como engraçadão, sabe? Hoje em dia eu não sei se fica legal, não.
É, aquela época do mentiroso, do máscara, ele era engraçado. Mas ele fazendo drama é incrível. Cine Majestic, o Brilho Eterno.
O Jim Carrey, eu acho que é um dos que ainda vai surpreender a gente, cara. Eu acho ele muito bom, muito bom.
Eu
acho
também.
Que ainda vai fazer coisas boas, tanto dramáticas quanto ainda cômicas. Ele tem uma capacidade de se reinventar e de. Enfim. De drama. Um corpo dele é tão plástico. Me lembra às vezes do Steve Martin, assim, também, que tem essa grandeza.
Eu também acho ele um gênio. Falando em corpo, tem um filme que eu achei muito interessante, que é A Paixão de Cristo.
Olha só, falando em corpo é ótimo. Mel Gibson na direção.
Mel Gibson abalando na direção. Vamos lá.
Filme
Mel Gibson surtado.
Extremamente polêmico.
Sim. Eu digo assim, na direção, né? Eu digo, é um filme interessante, como eu falei. Não é um filme necessariamente que eu acho um filme muito bom, não, tá? Eu acho um filme muito interessante. Porque sim, eu acho que o Mel Gibson colocou muito da agenda pessoal dele ali. Ele tem todo o direito de botar o que ele quiser no filme dele. Mas acabou causando uma polêmica extremamente negativa pro filme. Acho, artisticamente falando... Monóculo do artista. Vamos todos aqui, Dracon, por favor.
Vamos dar as mãos.
Eu acho
que quando eu li a Bíblia que foi escrita nas pedras...
Em termos de narrativa, eu acho que o Paixão de Cristo, ele ficou quase um pornô tortura.
Isso. O sofrimento de Jesus ali no filme é inacreditável, né?
É, e aí eu acho que isso acabou, já falei isso algumas vezes, acho que até no Rapadura, eu acho que acabou anestesiando o telespectador e você acaba criando um anticlímax quando ele chega na crucificação, que ele foi tão açoitado no começo do filme.
Verdade.
Quando chega na crucificação, tipo, pô, isso aí é banana, né, cara? Não faz diferença. Mas é um filme que eu tive a vontade de assistir, por exemplo, uma versão editada, só com as cenas em que ele faz as suas parábolas, em que ele tá falando com o povo, que são cenas belíssimas, né? E toda a ambientação do Paixão de Cristo é sacanagem, né?
Muito bem feita,
muito bonita.
2004 foi um ano muito bacana, porque teve o lançamento de Homem-Aranha 2, que foi um sucesso inacreditável e é um filme extremamente divertido. Na época era divertido. Faz muito tempo que eu não vejo Homem-Aranha 2, mas na época foi inacreditável o sucesso.
Porque foi um filme muito elogiado, né? Os nerds pagaram pau, foi um negócio de maluco. E deu a impressão de que, ó, eles fizeram o primeiro, foi divertido, agora olha o que eles fizeram no segundo, ferrou. Essa franquia agora acabou, é o Homem-Aranha definitivo do cinema.
Exatamente.
Aí fizeram Homem-Aranha 3.
Pô, ai!
Mas esse você gostou, Afonso? Do 2?
Gostei do Homem-Aranha 2, sim.
Gostei do Octopus, né, com aquelas garras dele lá.
É, foi um filme... Eu nunca achei que o Sam Raimi era uma boa escolha pra fazer Homem-Aranha do ponto de vista de estilo. Uh-huh. Ele tem um estilo muito, né, Evil Dead, aquela câmera rapidinha. A própria cena do Octopus sendo operado é muito isso, bem isso. Terror.
A gente até falou no cast que a gente gravou sobre a série Evil Dead, exatamente sobre isso, né, sobre... É uma cena lá da cirurgia do Octopus, que é muito Evil Dead.
Evil Dead. Contudo, eu acho que o Sam Raimi, ele foi essencial, tenho certeza, quando você acompanha a produção, ele foi essencial pra trazer o Homem-Aranha o mais fiel possível das histórias em quadrinhos. É um cara que tinha um amor pelo personagem, convenceu o estúdio a fazer o filme do jeito que a gente assistiu. Teve que fazer concessões, a coisa do Homem-Aranha, do Duende Verde, ser aquele Power Ranger verde lá, foi muito empurrão do estúdio, né, e tal, mas... É, eu gosto bastante do 1 e do 2, sim, cara. O 3 eu confesso que eu esqueci, fiz questão de esquecer.
Que mais?
A Vida Marinha de Steve Zissou.
Puta aí, que parabéns!
Adoro esse filme, cara.
Wes Anderson?
Caramba. Pô, nunca vi esse aí.
Wes Anderson.
É demais.
Esse filme é de uma leveza. Olha, o Wes Anderson, vou te falar, ele salva minha vida algumas vezes. Que figura. Ele consegue...
Sim, ele é foda.
Aquela comédia que é a O cara não fala nada engraçado, não tá acontecendo nada engraçado, mas é tão absurdo, é tão ridículo, que é muito bom, que é muito engraçado. E uma leveza, um filme tranquilo, o nosso amigo Seu Jorge dando show.
É mesmo.
As musiquinhas, eu acho as musiquinhas muito engraçadinhas, ele canta uma que é em português e em inglês, fica brincando. É tão fofinha, acho o filme muito leve, muito gostoso. Cara, que filme, esse filme renovou minha fé na humanidade.
Show de bola.
Tem um filme que acabou com a fé na humanidade, foi o Madrugada dos Mortos, né? Que, na verdade, foi responsável pelo renascimento do gênero zumbi em Hollywood, né?
Verdade.
Madrugada dos Mortos, 2004, do Zack Snyder, né?
Abriu a porteira.
Madrugada dos Mortos é uma porrada, né? Parece que você saiu do cinema, você tomou um soco na cara, sai meio desnorteado. Cara, o que eu acabei de ver?
Tu lembra aquele comecinho, Afonso? Tu lembra aquele comecinho que vai a família numa casa, aí tem a criancinha... Que tá. Virou zumbi, aí a mulher vai fugindo no carro, aí a câmera vai se afastando e você vê a cidade toda destruída. Tá que pariu, que baita cena.
Eu não lembro se o que veio primeiro, o Madrugada dos Mortos ou o Extermínio do Danny Boyle.
Ele veio antes, Afonso, 2 anos antes.
É, então, e aí ele pegou o conceito da pessoa infectada por uma coisa semelhante à raiva, mas ele retomou o Jorge Romero, então ainda são mortos-vivos, mas eles são rápidos.
Isso.
E realmente deu esse respiro pra uma nova geração.
É.
Não foi e que vespeiro, esse... né? Que coragem do Zack Snyder de mexer nesse vespeiro de usar até o nome Madrugada dos Mortos.
Mas saiu bem, né? Gostei
claro,
pra caramba desse
filme. Assumiu a responsa.
Esse também que abriu inaugurou o estilo zumbi que corre, né?
Não, inaugurou não. A gente falou do Extermínio, né?
Mas o Extermínio é muito zumbi, né? Ele é raivoso, né? Ele tá...
Ele misturou, né? Misturou as coisas. Tá
aqui. Então, aí o Afonso tinha comentado sobre a comédia lá do Âncora. Mas uma outra comédia aqui, puta, essa comédia assim, se passar na Globo hoje, todo mundo tá ouvindo aqui, para pra ver. Eu vi até no YouTube outro dia de novo, porque é um clássico. Eurotrip.
Eurotrip, que legal.
Ah, não. Ah, não.
Passa é muito divertido.
Ah, é muito não, foda, Rafa. Cara.
O cara se veste de papa lá, é divertido, cara.
Porra, ah, sei qual é, eu vi uns pedaços, pô, também não curti não, cara.
Esse filme
o cara se agarra é com a irmã.
Esse filme sim, é o que tem o personagem lá do... Eu esqueci o nome dele, cara. Ele é muito louco, esse ator. É, que ele pega uma arma...
Excuse.
Eu esqueci o nome desse ator, mas que ele pega algum bicho morto e fica mexendo como se fosse um peru gigante. Não dá um negócio desse? Do Eurotrip, cara?
Tem não, não, não é da...
Eurotrip? Para a porra, passa... Esse é o da fita? Da não. Fita que o namorado... Que a namorada...
Exatamente, fica... é esse filme mesmo. Que ele manda uma fita acabando com o relacionamento e...
Não, isso. Não, esse é outro. Ah, tá, desculpa.
Pois sabe, é, eu tô confuso aqui, cara. Tô confuso pra caramba.
Então, esse é outro. Esse, é, se não me engano, é Road Trip.
Road Trip. Porra.
Por esse isso é bom. Por isso que... Como é que é? Vocês estão confundindo o filme todo mesmo.
Confundi, peço desculpa à banca.
Esse você não gostou não, do Afonso?
Eurotrip
do
Road Trip? Eu nunca vi, cara, nunca vi.
Não, digo Road Trip, você não curtiu?
Road Trip eu acho horroroso.
Jura? Que ele dá aquele hamster pra cobra e tal?
Nossa, eu acho esse filme muito esquisito.
Então, Road Trip sim, mas porra, Eurotrip é muito foda. Quando eles vão parar lá na Europa Oriental, aí eles estão fodidos, já perderam a porra toda. Aí eles, e agora? A gente não tem dinheiro, o cara bota a mão no bolso. Aí ele acha lá, sei lá, 5 centavos americanos. Aí eles, porra, o que nós vamos fazer com isso? Aí mostra eles no castelo, comendo um banquete. Dá um monte de garçom. Eles viram os reis ricos da cidade.
Ô Afonso, esse não é da fita, mas é ele tem um plotzinho que eu acho que é parecido, que a gente tá misturando muito os filmes, porque o carinha, o protagonista, ele manda um e-mail pra uma namoradinha online dele, que é um alemã. Um e-mail desaforado. Isso. E ele descobre que ela realmente é uma mulher. Ela não é um homem, como ele pensava que era um cara se fingindo de mulher. Aí ele decide juntar os amigos e ir nessa viagem pedir desculpas pra menina. É um plot espetacular.
É uma das melhores comédias americanas que já fizeram.
É divertido mesmo. Também que eu
verei. Faço aqui uma menção honrosa à Vila, que é um filme que eu gosto.
Também gosto muito.
Tem a trilha de Shyamala, Ainda São,
é um filme com uma trilha sonora fantástica de violino. E legal, um filme ousado, assim, sabe? Teve a galerinha que ficou, eu sabia o final.
É que parabéns, foi um filme prejudicado pela maneira como foi vendido.
Talvez.
É, porque
eu acho a Vila injustiçada, os sinais é injustiçado pelas pessoas também.
É, assim, mas sabe pelos mimizentos, né? Tem sempre a galerinha aqui.
É, mas é que eles botaram uma marca no Shyamala, que é assim, a direção tal, o final tem um plot twist e tal. E a Vila foi vendida como uma história de suspense, com um final surpreendente, como sempre. E não é, a Vila é uma história de amor.
Muito bem contada, muito bem feito. Muito bem feito.
Essa série, ela tem uma premissa muito legal, porque a gente olhando a lista, tem tanto filme bacana que dá pra gente citar aqui, mas tem um que virou um clássico do cinema e o primeiro filme da franquia espetacular, que é Jogos Mortais.
Ah, é verdade.
Primeiro Jogos
parece
Mortais.
Parece mais antigo, né?
Parece muito, muito mais antigo, é verdade.
Que é o único bom, né? O único bom filme da série.
Mas ele não é só bom, não. Ele é um espetáculo, Afonso. Eu acho um espetacular. Quase um nota 10, assim. É, porque ele tem uma pegada quase que lembra Seven, sabe? Assim, lembra esses thrillers, assim. E o plot revira a volta no final, sabe? É muito legal.
É muito bom mesmo. Tem essa pegada toda aí.
Eu não consegui gostar desse filme.
Do primeiro Jogos Mortais, não?
Do primeiro, não. Não deu onda.
Mas tu assistiu na época que tinha um cartaz assim, Esqueça Seven?
Eu não lembro.
Essas propagandas também, né?
Esqueça Seven é ótimo, cara.
Quando você falou em clássico, eu pensei que você fosse falar do Kill Bill, mas se bem que aí é o volume 2. Gente, olha isso.
Muito bom.
O ano do Kill Bill 2. Que isso. Uhum.
Fechou muito bem,
isso,
né?
Isso eu jamais vou esquecer quando eu vi no cinema, cara, eu falei, meu Deus, obrigado, muito obrigado.
Obrigado, Tarantino.
falando em música, que eu citei a Vila, outro que eu gostei de 2004 foi o Fantasma da Ópera.
Olha aí, com Gerard Butler.
Gerard Butler. Reach the point of no return, né? Aquela voz dele de Leônidas. cantando, e eu acho que é um filme que merece ter remakes a cada 5 anos, assim, porque é uma história praticamente atemporal.
Verdade.
Que eu acho bacana ver reinterpretada cada vez mais.
Ô, Juca, me fala aí sobre Closer, Perto Demais.
Porra, que coisa linda, cara. Que
filmaço.
É filme de... Isso é o que eu chamo de filme de utilidade pública. Filme que todo mundo, depois de uma certa idade, tem que ver pra entender alguns tons de cinza ali.
Verdade, concordo absolutamente.
De maturidade, de relacionamento, de como é que você pode confundir as coisas, de que pode te poupar bons trabalhos na sua relação esse filme.
Excelente analogia do jogo aí.
Natalie Portman lá com o
Jude Law. Garoto, hein, garoto.
Que loucura.
Natalie Portman, que loucura nesse filme, hein.
Quem vai, Dracão?
Até a Julia Roberts também, ela tem uma atuação diferenciada,
né,
daquela coisa que ela costuma fazer, né, mais comédia e tal. Muito bom, muito bom.
Vocês sabem por onde anda Clive Owen? Tô com saudade dele, sumiu, né?
Ele passou semana passada aqui em casa sobre isso.
Deixou meu boné? Falou que ia deixar meu boné aí.
Posso falar outro filme?
Por favor.
Manda.
Bom, em 2004 descobri também que foi a data de um dos meus filmes preferidos, Erol, Efeito Borboleta.
Olha aí, garoto.
Ah, filme legal, é legal mesmo.
Ashton Kutcher, é o melhor filme do Ashton Kutcher, talvez?
É o melhor filme do Ashton Kutcher, né? Mas também, assim, o filme é tão bom que fica até relevante, que você imagina. O Ashton Kutcher, ele é o melhor papel dele, com certeza, a melhor atuação dele, com certeza. Mas você imagina, por exemplo, você dar um filme desse pro Johnny Depp fazer.
Talvez.
Engraçado, não sei definir se eu gostaria ou não. Não sei te dizer. Johnny Depp, será que ele não ia fazer o cara ficar todo malucão? todo cheio de trejeitos.
Efeito Borboleta é muito legal mesmo, a questão da viagem no tempo, né? Que a gente, de um período, a gente passou um período sem ter filme sobre viagem no tempo, né? E o Efeito Borboleta, ele meio que resgatou isso de uma forma mais pop, né? Uma forma que todo mundo... conseguisse entender sem ser muito científico demais, sabe? Sem ser tecnológico demais, né?
Gostoso isso das diferentes possibilidades, né? Tipo Lola, Corra, Lola, Corra também.
Isso, exatamente. É mais a pegada do Corra, é verdade.
Rafa, vamos ver se você concorda comigo agora. Melhor filme indiretamente retratando o Justiceiro da Marvel Comics aconteceu em 2004. Chamado Chamas da Vingança.
Olha aí o Desenrosta, exatamente.
Não acredito que a gente vai ter essa DR agora, cara.
Pô, cara, Chamas da Vingança. Muito Olha bom. Só, Chamas da Vingança, pra começar. É um filme de macho.
De macho, verdade, concordo.
Filme de macho.
Tony Scott no seu auge, assim, de filme de macho, câmeras rápidas.
Caramba, você não curtiu não, Juliano?
Cara, olha, não, nada. Eu não entendi, porque fiquei muito puto com o... Ai, meu Deus, esqueci o... Fugiu Denzel, o nome agora.
Scott,
o Denzel, Washington. O Denzel Washington. Eu achei, desculpa, gente, tão canastrão, mas tão canastrão. Eu não entendi, eu falei, cara, esse cara tá devendo dinheiro. Ele perdeu esse papel no pôquer numa noite muito louca em Las Vegas. Não é possível, cara.
Caramba!
E foi um filme que eu tava namorando com uma moça que falou, cara, você tem que ver esse filme, não sei o quê.
Aí,
tá passar o final de semana com família, a gente alugou. Ah, o filme que você falou, legal, vamos ver. A gente viu, foi aquela... Assim, eu falei, tu fudeu, cara. Que vergonha alheia, eu fiquei sem graça.
Aí acabou o namoro. Aí...
Terminamos uma semana depois.
Ei!
A Dakota Fanning chorando, o filme todo.
Foi. E depois eu falei, cara, realmente não dá.
Não, cara, olha só.
Incompatibilidade de gênero.
Ele bota uma bomba na bunda do bandido, sequestrador,
genial,
cara.
Isso, eu acho genial isso.
Pô, isso é... Tem coisa mais justiceira do que isso, Dracon? Por favor.
Por esse lado, ok.
Então, eu imagino o Nicolas Cage vendo esse papel, ele deve ter chorado dele não ter apanhado um papel desse, que é a cara dele mesmo.
É a cara dele.
Concordo.
Bandido. Excelente colocação, cara.
E o Tony Scott deu pra notar nesse filme que ele tava influenciado pra cacete pelo Cidade de Deus.
Tava muito na pegada da Cidade de Deus, verdade.
Tava muito, é muito cópia.
Tava cheio de brasileiro, inclusive.
Cheio de brasileiro, isso. Arrumaram até o professor da Malhação lá.
Isso.
Que depois foi preso com
maconha. O Afrânio, né?
O Afrânio da Malhação. E, cara, se você pegar, é a mesma fotografia que do Cidade de Deus ele usa, a mesma câmera que vai lá e volta. Ele deve ter visto e pensar, fudeu, Chama da Vingança na minha cabeça.
Isso, remake Cidade de Deus.
E, realmente, o Afonso tem razão. Se a gente pegasse esse filme trocasse o personagem, colocasse o Justiceiro da Marvel usando o mesmo roteiro, passava como um filme foda do Castle, né?
Total.
Frank Castle, não é isso?
Isso aí.
Então,
isso
Frank aí. Castle. Cara, como a gente é nerd, né, cara? A gente pensa na cabeça, o nome do Justiceiro, né?
Só eu gosto muito de A Lenda do Tesouro Perdido, do Nicolas Cage.
Ah, eu adoro. Pô,
só
adoro.
Você.
Que não, é isso, cara?
Não, dois não aí. Tamo junto. Eu acho três, um ótimo sessão da tarde.
Já tem três junto, pronto.
Pronto. Nicolas, extremamente divertido, a mulher mais linda de Hollywood, que é a Diane Kruger.
Ela é bem bonita. É a Lourinha, né?
Isso.
Ela é bem, bem lindinha. Mas ela é tão lindinha que parece que se eu pegar ela, eu vou quebrar.
É o... Afonso, esse é o Uncharted no cinema, não? Uncharted meio com o Código da Vinci?
O Dracon revoltado. Não. O Dracon. Mas, cara, é a aventura da Sessão da Tarde, Rafa.
Sim, aventura da Sessão da Tarde. Isso foi um elogio.
Lógico que é, ô Dracon.
Ele é um Gones de adulto, cara.
Exatamente. Ah,
porra, aí tá esculachando a porra toda já. É o polêmico.
Dracon se arrependendo de ter me publicado, né?
O cara não gosta do Nicolas Cage, aí pronto, quer diminuir tudo agora.
Ah porra, eu gosto do Nicolas Cage, eu não gosto desse filme. Esse filme é fraquinho pra caramba, porra.
Jerry Bruckheim. The Declaration of Independence. There's a secret there that holds...
tem um filme muito bacana que acho que pouca gente viu, que é um filme do Michael Mann. O Michael Mann é um baita diretor, que é o Colateral do Tom Cruise com o Jamie Foxx.
Acho que foi quando eu conheci o Jamie Foxx. Tá excelente nesse filme.
Praticamente eles dois, assim, né?
Câmera digital total no filme.
Verdade, câmera digital, filmando à noite.
Filmando à noite, é isso.
Poucos caras conseguem filmar tiroteios como o Michael Mann. Michael Mann é um monstro.
Olha, só um detalhe aqui, que eu sei que a gente falou agora há pouco, mas curiosamente o filme do Justiceiro, o filme oficial, é de 2004.
Também 2004.
Também.
Aquela merda.
Que isso, não é? Muito legal.
Agora
eu acho muito legal. Toma gênio,
né? Sacanagem, o Justiceiro tirando um hidrante da rua pra poder incriminar o relacionamento entre o bandido e a esposa.
Meu Deus.
Que isso?
O Thomas Jane, o Justiceiro, e o vilão de outra volta, né? Que vilão.
Eu consigo salvar essa discussão. É assim, que pra... Quando a gente tem uma coisa ruim, a gente coloca uma coisa pior pra poder, né? A que tava primeiro em discussão ficar melhor perto da outra. Então, pra provar que não é esta merda toda que o Afonso tá falando, em 2004 a gente teve Mulher Gato.
Olha aí.
Aí Justiceiro fica bom, quando você pensa.
Aí realmente é uma obra-prima.
Tu não gosta de filme de monstro, Afonso? Devia ter gostado aí do Mulher Gato.
Eu lembro do cast que a gente gravou sobre Marvel vs. DC?
Lembro.
Ou então era... era Marvel vs. DC, isso mesmo. A gente foi falando de todos os filmes. Eu lembro quando a gente chegou no Mulher Gato, se eu não me engano, o Afonso que falou assim, o Mulher Gato, ele é um filme inacreditável.
Inacreditável.
É isso aí. Cara, falando em monstro, cara, um filme que merece a citação não é bom, na minha opinião. Não é um filme bom. Mas tem monstros caindo na porrada, que é o Aliens vs Predador.
Olha aí.
Chegou, muito aguardado.
Paul W.S. Anderson, diretor da franquia Resident Evil, né?
Pois é. É um filme bem, bem ruim, na minha opinião, mas que tem uns monstros divertidos e acabou me divertindo ali durante a sequência de porradaria. Mas tem umas coisas muito vergonha alheia, tipo o Predador fazendo um escudo com o corpo do Alien e correndo contra a luz, que nem o Batman e Robin com a mulher. É esse filme.
Afonso, deixa eu só aproveitar que você falou de filme de monstro. Aí tem dois aqui que a gente pode citar, que é o Van Helsing, lá do Rio
de Janeiro. Tigrela, nossa.
Que é 2004 também. Tem muito monstro. E o Hellboy, né, que é de 2004 também, né?
Dois extremos aí, né? Embora o Afonso não deve gostar de Hellboy também, né?
Eu sou dividido, cara. Porque o Rafa sabe, vocês sabem que eu sou muito fã do Hellboy em quadrinhos, e quando o filme foi feito, eu fiquei muito animado, porque eu gosto do tratamento que o Del Toro dá aos bonecos e tal, mas não gosto da direção dele. E quando eu assisti o filme, eu fiquei muito decepcionado, porque ele mudou muito o personagem. Uhum. É aquela coisa que eu às vezes discuto aqui com vocês e no Nerdcast, no Mata no Robô Gigante, de separar um bom filme de uma boa adaptação. Uhum. Então eu acabo separando. Eu acho o Hellboy um bom filme, mas uma péssima adaptação de um quadrinho que não tem muito a ver com esse filme aí, não.
Como diz Jurandir Filho, justo.
Muito justo. Eu que nunca li o quadrinho, Afonso, o que mudou no Hellboy? Por que ele tá diferente? Ele é mais durão?
Ele é verde no quadrinho?
Não. Resumidamente, o Hellboy dos quadrinhos é uma coisa muito mais obscura. Ele é muito mais um Constantine que vai investigar problemas ali em cidades europeias do interior da Europa e tudo mais, ou qualquer lugar do mundo, pode ser Japão.
Que maneiro. Pô, podia ser muito melhor então, concordo.
É muito melhor, é uma coisa muito mais esquisita.
Então, ele é menos super-herói do que o filme.
Total, ele não é super-herói, exatamente, Rafa.
Tá.
Bem, mas então, puxando a brasa aqui pra minha sardinha, vocês têm o Chamas da Vingança, vocês podem ficar que eu tenho o Antes do Pôr do Sol, galera.
Olha aí.
Aê,
10 anos atrás, um filme falando de 10 anos depois.
Ah, eu não vi, cara.
Não viu?
Antes do Amanhecer, antes, né?
É, isso. 10 anos. É, acho que 94 mesmo, né? Se não me engano, que saiu 10 anos depois. E depois, eu acho que começa um relacionamento. Em 94 fizeram um filme, o Richard Linklater fez com a mesma galera, o Ethan Hawke e a Julie Delphi. Sim. Sobre um casal que se encontra, por acaso, numa viagem. Ela é francesa, o cara é americano, um turista, tá viajando lá, sei lá, pela Itália, se não me engano. Eles se encontram, passam uma noite muito legal, uma história muito bonita, ficam juntos e se prometem. Ele tem que seguir viagem e prometem se encontrar 6 meses depois. E aí, 10 anos depois, ele faz um outro filme contando a vida deles, 10 anos depois, e se encontraram ou não.
Os diálogos são muito reais. É muito. Tipo.
É um filme de diálogo. É filme de diálogo isso aí. Tipo
lembra o Closer de. Não do tema, porque eles discutem outros temas. O Closer é mais sério, focado ali na parte sexual de relatar. O do Antes do Pôr do Sol. Mas é muito real a maneira como eles conversam, parece que a gente tá vendo um documentário, na verdade. Mais total. Até do que uma atuação, né? E, pô, é muito bacana que a gente acompanha também a evolução dele, até como escritor, que ele se tornou um escritor, e aí tem a noite de lançamento do livro dele. E no início ele é um jovem que quer ser, né? Um aspirante. E aí a gente acompanha ali a evolução dos dois. Pô, filmaça, a trilha sonora, tudo é muito bem feito, né?
E uma coisa legal, Afonso, é porque é o mesmo diretor e os mesmos atores em 94, em 2004 o mesmo trio, e em 2013, que é pra fechar a trilogia, é o mesmo trio. E aí você vê a passagem de tempo dos atores em si, né? Que vão envelhecendo com o tempo, né? É
bem bacana. Demais, cara. Demais, demais mesmo.
Muito bom. Ô, Juca, tu gosta do Hora de Voltar? Com a Natalie Portman e o Zach Braff?
Eu amo esse filme, cara. Gosto muito.
É
muito.
O Garden, né? Como é? Garden State?
Garden State. Acho que foi a estreia, né? Do Zach Braff na direção.
Isso, exatamente. É muito bacana mesmo. Tem muita frase bacana.
Nunca vi. Bom filme maldito.
Que mais de 2004? Tem muito filme, né?
Esse 2004, então vamos falar do ganhador do Oscar.
Menina de Ouro?
Menina de Ouro é legal.
Menina de Ouro 2004 de ouro. Também.
Menina.
Não gostou, Juca? Que isso?
Não curti muito, não. Não me,
eu
não
também
me
não curti, não.
Que isso, cara?
Ah. Achei um bom filme. É, eu engraçado, a Hilary Swank, né?
Isso. Ganhou o Oscar naquele ano também.
Isso. Eu, quando penso nela, olha só como é que, né, a mente funciona. Quando eu penso na Hilary Swank, eu sempre penso no filme O Núcleo.
Caraca.
Que é um filme hilário, né? É, mas divertidaço, assim, eu acho o filme muito divertido. Mas ela, nesse filme, se destaca, né? Ela e o nosso queridíssimo...
Clint Eastwood. Morgan Freeman também e tudo.
Sim, Morgan Freeman, sempre no mesmo papel, né, da pessoa sábia e tal.
Mas 2004 foi o ano de O Aviador, né, do Scorsese, que poderia ser o Oscar do DiCaprio e não foi, né?
Nunca é, né?
Cedo, né? Tava cedo.
Oscar é aquela palhaçada, né? Mas, Aviador, boa lembrança, hein?
Aviador
é um filme que é carregado pelo DiCaprio.
É, DiCaprio escocês.
Ah, é? Pô, eu ia falar uma diferente. Eu ia falar que agora, 10 anos depois, com o Lobo de Wall Street, ele me convenceu muito mais, mas muito... Assim, não que eu não tenha gostado do Aviador, mas... Uhum. Assim, eu aplaudi de pé o DiCaprio, o que o Scorsese fez com 10 anos com esse garoto, em 10 anos com esse menino, foi fantástico.
O maior problema é que 2004 também foi o ano de Rei Charles, né, com Jamie Foxx, né?
Foi? 2004?
Ah, 2004 também.
Ah, é?
Colateral e Richard?
O Ray?
Exatamente. Aí o...
Aí não dá. Não
aí
dá,
não tinha... É. Como... O problema do DiCaprio é esse. Ele tá bem naquele ano, aí ele disputa com um cara que tá um melhor.
Esculacho. É. Agora ele tá chegando aos esculachos, na minha opinião.
Então, já que a gente tá falando, então vamos falar do Ray, cara. A atuação do Jamie Foxx no Ray é sobrenatural. É
absurda, né? Absurda.
Aquilo não é atuação. Encarnou, né? Encarnou. Porra, aquilo é Chico Xavier, meu irmão.
Outro cara que eu acho que ainda vai dar muito o que falar. Esse cara, tudo que faz, eu acho incrível o Jamie Foxx.
Que isso, mas já deu muito o que falar o Jamie Foxx.
É, o Django. Ó, outro filmaço desse ano que não posso deixar de falar. O Castelo Mágico. Como é que traduziram?
Do...
O Castelo...
Animado. O Castelo Animado do Hayao Miyazaki.
Com certeza. Porra,
adoro esse filme. Que filme maneiro, cara. Miyazaki soltinho ali. Muito
bem. É interessante que assim, você pega... É Hayao Miyazaki, aí se você colocar, digitar no dicionário, aparece filme bom, né? Já tá lá, já virou um termo japonês, você vai ver a tradução de Hayao Miyazaki, filme bom, tá escrito lá.
Filme de amorzinho, todo mundo gosta, como se fosse a primeira vez, lá dançando,
de Gilberto. Ah, não, Adam Sandler não me venha com isso,
picareta. Esse vai tocar o seu coração.
Não, o Adam Sandler, isso, o Adam Sandler é um canastrão, claro, ele é o Nicolas Cage da comédia. Não, você tá de sacanagem com a minha cara.
É o Will Ferrell do drama.
Não.
Mas esse filme é igual o Efeito Borboleta, o roteiro é maior do que o ator.
É. Ok, concordo tá. Com vocês.
Afonso Solano, responda agora com muita seriedade. Você viu o Punch Drunk Love do Paul Thomas Anderson?
Embriagado de Amor.
Embriagado de Amor.
Do Adam Sandler.
Não vi, mas okay, todo mundo então elogia, tá. Fala que o Adam Sandler... Não, eu não estou questionando o Adam Sandler como ator. Eu estou discutindo o Adam Sandler como comediante.
Tá, ele é muito ruim mesmo, como comediante.
Ah, mas nesse filme, ele nem dá muita pavoneada de comediante, não. Ele tá mais pra um atorzinho de comédia romântica mesmo. Não é uma...
É verdade, vocês me convenceram. É, e eu não posso chegar a dizer que o filme é ruim. O filme é
bota, assiste com a Bia. Ela vai adorar.
Adoro esse filme, cara. Qual mulher que não gosta desse filme?
Tô dizendo, mas é como se fosse a primeira vez e o Diário de uma Paixão. Todas gostam.
E se tivesse um outro ator, ia ser ainda melhor. Mas o filme é foda assim mesmo. Imaginem o seguinte, tá? Como se fosse a primeira vez com Steve Carell.
Caraca, Steve
esculacho, Carell. Meu amigo.
Mas ele já fez um filme que é muito legal e tem uma pegada... Não de,
pô, aí
de
esquecer
e tudo mais. Que é aquele Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada.
Que lindo.
Que é o Dan...
Ah, é. In Real Life.
In Real Life. Muito legal esse filme, meu Deus do céu. Steve Carell é muito bom.
Maravilhoso. Atriz do filme.
Ó, 2004 tem um filme que eu gosto muito, mas é extremamente esquisito. É um humor para poucos, como gosto de dizer no meu monóculo aqui. É Napoleão Dynamite.
Opa, não é pra
ótimo
mim, não.
Isso aí. Filme. Adorei também.
É. Achei muito comédia MTV.
Uhum. É, mas é Volte isso. Pedro. Aliás, é o filme da MTV, não é? Não é MTV, não. Filme. Vocês acham?
Não, tô falando sério, porque a MTV tem um setor de audiovisual deles, né? Isso. Tipo,
entendi.
Aquele filme da Hilary Swank, que ela faz uma professora. Escritores da Liberdade, por exemplo, isso. É da MTV Filme.
Joe e as Baratas.
Isso. Esse daí também não é um MTV filme?
Né? Não, não é.
É, cara, sim, não. É sim, Afonso.
Não, ele é um filme bem autoral. Eu, quando eu falei brincando do Monóculo, é uma comédia para poucos, não é no sentido pedante, não. É porque é isso, a comédia não é para todo mundo. Não adianta, coisas que fazem uma pessoa sorrir fazem a outra achar super sem graça, né? Isso aí depende muito do seu da sua construção e tudo mais, de cultura e tal. E ele é um filme que brinca muito com a estranheza da atuação. Ele pega muito do Wes Anderson também.
Uhum.
A minha opinião
vem
sobre
cá, ele. Vem cá, aqui ó, acessei aqui. É, Napoleon Dynamite Studio, MTV Filmes, foi mal, hein? Foi mal.
Tem carinha, então. Ah, olha aí.
Foi mal, hein?
Aí é monóculo. Botou monóculo.
Tô falando, não duvide da minha fala, informação.
Ué, só...
Se aproveitam da minha nobreza.
I beg your pardon, but...
Tem um filme do Hitler, que acho que é a melhor representação do Hitler, que é A Queda, As Você Últimas é foda, Horas então? De Hitler.
Oh, é a cara do Juca, isso aí. Você já viu o Juca, claro, né?
Vi.
A piada filmaço. Da internet.
Bruno Cantos, cara. Bruno...
Ah, é verdade.
Aquela piada da internet que o pessoal faz a legenda do Hitler.
Uhum.
É...
Nine.
Essa exatamente do A Queda.
Porra, o melhor meme que fizeram com essa porra é com o final do Lost, cara.
Eu gosto
ele
do
fica... Que porra é essa?
O Oasis. É o que eu mais gostei. Chorei de rir.
E assim como aconteceu com o Ray,
também uma atuação sobrenatural.
Do Bruno Ganz, né?
Uhum. Esse cara esculacha.
É verdade, é um filmaço mesmo. Tem uma comédia que eu gosto muito, que é o De Repente 30, com a Jennifer Garner. Ah, tu tá de toda sacanagem, vez né? que passa na TV, eu estou zapeando. Tiver passando De Repente 30, eu paro e assisto.
Certo. É, se tiver passando De Repente 30, se eu fosse você também, né?
Paro também.
Trocando as bolas.
A Lenda do Tesouro Perdido, paro também.
Não, não coloque... Não, não vem aqui colocar na mesma categoria. De Repente 30, um filme genérico de troca de corpos.
Que isso, é filme genérico não, muito bom.
Ah, é.
Ela dança Michael Jackson.
Ah, parabéns então.
É. Com quem? Com quem que não pode comparar, Solano?
Não compare com o Lenda do Tesouro Perdido. Ele botou ali como se fosse um Sessão da Tarde.
Não, divertido. Eu tô dizendo que é o filme que você tá zapeando e se estiver passando, eu não consigo mudar, entendeu?
Sério mesmo?
Sério, sério mesmo. Por favor, me ajudem. Vocês que gostam de Repente 30 também, da Jennifer Garner, né? Coloca aí, dizendo aí, apoia o Júnior de...
Você tá confundindo com Eurotrip.
Não.
Precisa de uma ajuda psicológica.
Tem um drama que eu adoro, que é sobre a minha... Sobre o criador, o cara que fez... A minha história preferida de todos os tempos, que é o Em Busca da Terra do Nunca.
Ah, é só que eu não vi esse filme até hoje, cara.
O J.M. Barrie, que é o criador do Peter Pan, né?
É um filme bom, inteligente.
Né? Johnny Depp.
Eu gostei muito.
Maneira como ele retrata. Johnny Depp é excelente.
Um cara limpa, né? O Johnny Depp tem que entender que quando ele tá de cara limpa, ele faz grandes filmes, cara.
É, porque dessa vez ele não teve nenhum daqueles trejeitos dele. Não ele tem, tenta se segurar, né?
Na comédia aqui, um filme que eu gostei muito porque gosto do trabalho das pessoas envolvidas é o Todo Mundo Quase Morto.
Ih, rapaz, a trilogia do Corneto começou aí?
Que teve esse péssimo nome, na minha opinião, que em inglês é o Shaun of the Dead.
Isso.
Que é do Edgar Wright, tem o Simon Pegg, tem o Nick Frost, toda aquela galerinha ali do Simon Pegg. Gosto muito do estilo de comédia britânica. É também uma coisa
bem desgraça. Tem a cena também, que eles têm que passar no meio dos zumbis, eles têm que fingir que eles são zumbis. Porra, é hilário, né?
Pô, eles jogando, muito bom. Eles jogando os discos, selecionando, né? Qual disco que eles vão jogar no zumbi. Não, esse aqui é muito bom. Isso aqui é uma merda. Joga esse disco aqui, que é uma merda. Esse é bom.
E o Edgar Wright, que é quem vai dirigir, se não estou enganado, o filme do Homem-Formiga, não é isso?
Exatamente. Que é outro filme que eu estou muito ansioso.
Aquele teaser que vazou na internet, arrebentou, né? Que a galera gravou no celular lá, distribuiu na internet.
Gosto de todos os trabalhos dele. Tem o Hot Fuzz também, que aqui ficou como o Chumbo Grosso, que faz uma paródia dos filmes de ação. Cara... Muito bom. Simon Pegg, Edgar Wright.
Pode qualquer coisa. Um filme que é uma merda também que lançaram foi o Rei Arthur, de 2004.
Caraca, mas é o Rei Arthur, ele é um filme que tem boas intenções, mas se afunda totalmente, né, cara?
Sim.
Ele tem uma cena espetacular no lago de gelo, assim.
Isso, essa cena é foda. Agora, o que não dá pra entender nesse filme, primeiro, como é que os atores aceitaram? Porque você tem ali o Clive Owen, você tem a Keira...
Knightley
tá aí fazendo lá. E o diretor, porra, ele é o Antoine Fuqua. Que é o cara que... Ele ganhou o Oscar, né, com aquele...
No dia
de treinamento, no nome que foi português, né?
Sim.
E ele só faz filme porrada, ele só faz filme assim de... Normalmente filme policial, filme difícil. E aí ele faz um Rei Arthur totalmente genérico, que não tem a cara dele. E não tem nem explicação de por que aquela história existe. E eu lembro que na época que eu vi anunciado, eu fiquei todo empolgado porque eu achei, na minha inocência... Que era a adaptação de um dos meus livros preferidos, O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Eu pensei que finalmente ia adaptar Crônicas de Arthur no cinema, e nada, era essa merda aí que ia sair.
Tenho que dizer pro senhor que eu gostei muito desse filme. Eu achei... Quer dizer, muito. Eu adoro a história do Rei Arthur.
Gostei muito é demais, né, Juca?
Eu não saí empolgado do cinema, mas eu confesso que eu gostei. Bons atores... É uma história...
Então,
um filme despretensioso...
Deixa eu entender. Então você tá me dizendo que se a tua ex-namorada tivesse passado pra você Rei Arthur em vez de Chama da Vingança, você tava com ela até hoje?
Não, não. Tava dizendo isso. E também ia achar estranho se ela falasse, ó, tem um filmaço pra te mostrar e mostrasse esse. Realmente. Concordo. Não é aquela coisa, nossa, reinventou a história e tal. Mas o que eu curti, te digo, foi... Não achei um filme muito ruim. Não achei ruim, assim, não me entediou. Não me surpreendeu, não me deixou na pontinha da cadeira. Enfim, o ritmo dele é meio cansativo e tal, em alguns momentos. Mas eu curto muito a história do Rei Arthur, dessa coisa de ser um momento de transição de religião, né? Quando a Igreja Católica ganhou os donos do mundo naquele momento. E essa é uma versão que brinca com meio um Arthur pagão, né? Então eu curti isso. Isso eu achei legal, porque geralmente, como a história dos vencedores, a gente só conhece o Arthur mais cristão. Verdade. E não foi bem assim. O Arthur é filho de pagãos também. Uhum. Né? Ele tem umas histórias muito bonitas.
I am Arthur, King of the Britons.
Sabe quem tá fazendo, falando nisso, uma nova versão do Rei Arthur aí, que estão querendo fazer uns 6 filmes, uma porra dessa? Guy Ritchie.
Nossa, que notícia boa, cara. Olha. Você sabe se você falou de 6? Ah, não, são 4, né? O Bruma de Avalon, que isso, bem adaptado, eu acho que ia ser fantástico as Bruma de Avalon. Que livro, eu curti muito esse livro.
Olha aí, são verdade, 4 cara.
Ô, Juca, Mar Adentro, 2004 também, do Javier Bardem.
Uma das falhas do meu caráter, eu não vi
isso. Não viu? Que é isso?
Caraca, que isso?
É um filmaço. Não viu também, Afonso? O Mar Adentro, do Javier Bardem, que ele faz o tetraplégico e tudo.
Puta, nunca vi esse filme, cara. Uma das minhas falhas também.
A maior discussão, assim, sobre a eutanásia, né? Foi uma época que tava se discutindo muito, né, sobre isso. E...
Ele ganhou o Oscar por esse filme, né?
Exatamente.
Porra, aquela cena final.
Na verdade, o filme ganhou um Oscar, né? De melhor filme estrangeiro, né? O Javier, ele foi indicado, na verdade.
Tá. Mas ganhou o Oscar de melhor filme. E merecido, né? Ele merecia ganhar também. Se tivesse ganhado, seria justo.
Ele ganhou anos depois com Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Dos irmãos Coen, né?
Mas falando de animação, pô, a gente teve Shrek 2, que pra mim é o melhor Shrek. É o mais engraçado de toda a franquia.
É aquele que ele vai, tipo, um reino que é meio Disney?
Isso, é não tão distante.
Que eles apresentam o Pinóquio?
Exatamente.
Sim.
Puta, o Pinóquio com aquele biscoito lá.
Biscoitinho, né?
Puta, tá na dele usando a tanguinha, que aí ele vai dizer, não usa tanguinha, não. Tá, o nariz dele vai crescendo. Puta, é muito engraçado aquela porra.
Shrek vai voltar. Vai voltar com um outro nome, Tartaruga Ninja, né?
Tá bem parecido, né? Vem cá, dá tempo de citar duas comédias aqui?
Por favor, claro, vontade.
Um é o Entrando Numa Fria Maior Ainda.
Que pariu, não acredito.
Que é o 2, né? Esse é o 2, correto?
É o 2.
Porque o 3 eu achei um lixo.
O 3 é Entrando Numa Fria Maior Ainda com a família.
É isso, não. Mas o 2... O 2 é com o Ben Stiller e o...
Caralho.
Sim, mas a família do Fokker é o pai dele, é o
Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman e a mãe dele é a. Caraca! Barbara Streisand.
É.
Cara, eu achei esse filme muito bom. Eu gosto muito do Afonso Hoffman.
É uma dúvida, né, cara, o Afonso? Né?
Não, sabe por quê, cara? Além de eu gostar pra caramba do Dustin Hoffman, muito, qualquer coisa que ele faça, eu acho fantástico. Eu acho que ele deu continuidade ao que o primeiro filme fez, na minha opinião, muito bem, que foi quando você fica sem lugar, quando você tá conhecendo a família da sua namorada pela primeira vez e as situações que ele colocou o Ben Stiller no primeiro filme, na minha opinião, foram muito boas. E aqui eu achei a família dele... Eu achei o filme tem um climinha que eu gostaria de estar lá, sabe? Aquelas pessoas, elas gostam tanto do Fokker, sabe? Só que eles são muito... eles envergonham o filho, né? Direto e tal. Eu achei um filme divertido. E um outro,
pra
terminar, então, é o Team America.
Aí, que bom que você citou esse filme. Que...
Eu gosto muito desse filme.
Ia ser uma falha a gente não falar dele. É.
Porra, a galera do South Park, Trey Parker e o Matt Stone fizeram...
É um filme original.
Total.
Tanto humor, que humor é isso que o Afonso tá falando, é a galera do South Park, então a gente já tá acostumado com aquele humor que ultrapassa a linha mesmo. Mas é original por ser aqueles bonecos e tal, e ainda assim a gente levar na boa aquilo.
Você esquece no meio do filme que são bonecos e toda a paródia que ele faz de de toda a propaganda de polícia do mundo que os Estados Unidos fez na cultura pop ao longo de todos os anos 80 e 90, né? Eles, Team America World Police. Isso. É o nome do time deles, né? Ai, ai.
Muito bom. Isso aí.
Uma menção aqui para os amantes do Kung Fu, então. Tem o Dracon, tem eu aqui, que a gente gosta bastante. Kung Fusão.
Puta que pariu,
Kung isso, Fusão, mano. GTA 4.
Filmaço, do Stephen Chow.
Muito bom.
Cara. Tem lá no Netflix, pô.
Tem. Extremamente divertido o filme, né, cara? Extremamente total. Divertido.
É, até, hoje eu gostaria de ter o poder da palma do Buda para poder calar a boca de quem está enchendo o saco. Palma do Buda para você e...
Bom,
cara. Caralho, que filme demais.
Saudades dele e do Shaolin Soccer, que não é do mesmo ano, mas o Shaolin Soccer.
Sim, também é legal. Lento,
assim. Tem uma animação que eu gosto muito do Robert Zemeckis, né, o diretor do De Volta pro Futuro, que é o Expresso Polar.
Ah, não. Ai, que filme chato!
Que é isso? A historinha do Papai Noel aí, cada crença das crianças.
Puta que
pariu. Pariu. Se você me falar de Napoleão de Dynamite e vem
criticar. Olha isso!
O cara me vem criticar o Papai Noel, mano.
Fala aí, defende
esse chato. Meu Deus do céu.
O início da captura de movimento, tudo que a gente vê hoje, inclusive nos games, surgiu ali com os MX. O cara devia ser de ganhar uma estátua na frente de todo estúdio de videogame. Deveria ter uma estátua do Zemex ali, porque ele começou tudo. Depois veio com o Beowulf e esses filmes todos aí de captura de movimento.
Entendo. E menção honrosa também aqui, um filme que Carolina Munhoz me fez assistir, que é aquilo, né, é uma troca. Como eu faço ela assistir Operação Dragão, aí, os filmes do Bruce Lee, aí em troca eu tenho que assistir filmes também que fizeram a adolescência dela. E aí tem o filme Meninas Malvadas.
Olha aí, da Lindsay Lohan. Exatamente.
Isso, que é um filme que apresentou toda uma geração de atrizes que depois vieram a fazer sucesso. A gente tem a Lindsay Lohan, que é antes de estar surtada, né? Antes de...
É verdade.
De se tornar o que se tornou, na época que ela tinha um potencial incrível. Porque você vê o filme, você fica impressionado. Cara, você não acredita que é a mesma menina. Ela atuando bem, é bonita, fazendo tudo de falando, né? Falando normal. Aliás, normal. Coisa. E tem a Rachel McAdams.
Isso.
E tem uma Amanda Seyfried, novinha, ali também, que ela é até meio que...
Tesourinhos de Hollywood, né?
É até meio citada como coadjuvante ali, né? Mais do que... E tem a Tina Fey.
Tina Fey do Saturday Night Live.
Isso, o Saturday Night Live.
Muito dela também.
É um elenco muito legal.
Achei um aqui que é um tesourinho meu. Que eu não sabia, não lembrava que era desse. Eu nunca consigo lembrar de filmes por ano.
É o Terminal,
mas eu carrego até hoje. Não. I Heart Huckabees.
Do David O. Russell, cara.
Parabéns.
Exatamente.
Parabéns. Um dos primeiros filmes do David O. Russell, diretor
aí. Esse filme eu falei, cara. Esse filme eu falei, não, para tudo. Mas aquele lençol do universo.
É com o Mark Wahlberg, não é? Também.
É, Jason Schwartzman. E o Dustin Hoffman também, que fala agora do Fockers. Porra, Jude Law, puta, que filmaço.
O David O. Russell é um diretor que tá sendo amado pela indústria. Pela indústria, por Hollywood, né? Por causa do Lado Bom da Vida, por causa do American Hustle, né? O Trapaça, por causa do Vencedor, né? Todos os filmes indicados ao Oscar, né? Recentes. Ele começou a carreira ali, cara, com esse I Love Huckabees, né? Comecinho ali.
Muito bem lembrado. Olha, uma referência de filme de terror que vocês sabem que eu gosto muito. Um filme bem diferente, chamado Plataforma do Medo, que em inglês ficou como Creep. Acho que a Franca Potente, que se perde, ela fica presa no metrô lá de algum lugar da Inglaterra, não sei se é Londres e tal. É, de Londres. E tem alguma coisa no metrô com ela.
Bom, você reparou que pela reação dos outros integrantes do cast, só você viu.
Eu nunca ouvi falar, eu tava aqui ouvindo com atenção.
Ficou um silêncio. Mas fica aí, mas é o meu shout pra galera que curte filmes de horror aí, que volta e meia eu falo aqui no Rapadura. Ele é um representante do gênero muito legal, na minha opinião.
Tem um filme que eu gosto muito de ficção científica, que é com o Will Smith, que é o Eu Robô.
Ele coisas tinha boas, um potencial, isso. Tinha um potencial pra ser clássico.
O robô, assim, eu faço uma analogia ao Prometheus. Os robôs são muito fodas.
Boa.
Ele realmente, o robô do... Eu nem lembro o nome dele no Eu Robô. Mas eu diria que ele sim está ali carregando o Asimov na cabeça e todo o debate, o que é ser alguém e da coisa da alma, etc. E aí o Will Smith trouxe essa aura mais hollywoodiana pra coisa. Eu diria que é um bom filme, eu acho que é um bom filme sim, a gente implicou no começo, mas acho que veio muita implicância, não sei, tá? Porque o tema é muito grandioso, né?
Exato.
Tem todo o peso literário da coisa, e aí o Will Smith transformou num blockbuster, mas eu acho que foi um bom equilíbrio, tá? Na minha opinião.
Concordo, eles podiam ter cagado mais, né?
Podiam ter cagado mais.
E um filme, pra finalizar aqui, um filme de uma trilogia que eu sou apaixonadíssimo, que é o A Supremacia Bourne, que é o segundo filme da trilogia, né? E é muito bacana.
É bacana mesmo. Foi a entrada do Paul Greengrass,
exatamente,
na franquia. E arrebentou tanto que o Jason Bourne, o Matt Damon, ele continuou por causa dele.
Exatamente.
Certeza.
Quer finalizar aí? Alguém mais?
Então, não podemos deixar de citar o melhor Harry Potter da franquia, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
Olha aí, rapaz.
Dirigido pelo Afonso Solano, não, é o Afonso Cuarón.
Afonso Cuarón, que ganhou o Oscar depois por Gravidade, né? Anos depois, né?
Que ganhou, acho.
10 anos depois, na verdade.
É isso, ele trouxe aquela fotografia sombria, até a interpretação, parece um outro Harry Potter e é o melhor da franquia. Os fãs, acho que também consideram, né, o melhor Harry Potter.
Tem muita coisa assim que passa flash, por exemplo, o Alexandre Oliver Stone, né?
É, esse é bom passar em flash mesmo.
Exatamente, ele é cheio de problemas, ele tem umas coisas bacanas, mas é muito problemático. Mas
o maior problema dele é o tempo.
Mas o filme que eu adoro muito é o Troia, cara, do Brad Pitt. Eu adoro esse filme,
não.
Cara.
Ah, não,
Júlio. A versão estendida dele, o Troia.
Troia. Ô, Jura, tira uma dúvida pra gente. Se a gente tirasse o Brad Pitt do filme e botasse outro ator, você ia continuar gostando do filme?
Não ia.
Ah, tá. Então, tá explicado. A minha sugestão pra melhorar o Troia é tirar o Brad Pitt e botar o Will Ferrell.
Que pariu.
Imaginem que filme seria.
Pronto. Fechou? Tem mais algum?
Não, fechou, pelo menos.
Acho que essa fecha, hein?
Umzinho só, Má Educação, do Pedro Almodóvar. Amei esse filme. Acho que depois de Volver, ele conseguiu ir mais profundo em algumas questões interessantes. Gostei muito. Outro filme de utilidade pública também, que traz à tona a coisa dessa maluquice dos padres, né? De abusarem de crianças. E acho que ele tocou isso com uma carga de coração muito, muito legal. Gostei muito desse filme. Sim.
Muito bem.
Esse mantinha o teu namoro.
Mantinha, concordo.
Muito bem, é isso. 2004, tentamos aqui fazer uma pincelada nos principais filmes, os filmes que mais gostamos daquele ano. E façam o mesmo, né? Tem um link aqui no post pra você acompanhar todos esses filmes, os principais filmes que foram lançados em 2004. E diga aí quais foram os melhores. Essa série vai acontecer ainda, esse ano ainda, no próximo ano, nos próximos anos. A gente quer fazer vários programas desses, que é bem bacana, né? Porque a gente vai buscando na memória de forma nostálgica, né? E a gente descobre que a gente tá ficando velho pra caralho, né? Porque eu praticamente vi todos esses filmes no cinema.
Exatamente. Ainda bem que estamos ficando velhos, né? Prova de que ninguém aqui é um vampiro, por exemplo.
Muito bem. É isso. Deixe seu comentário, você pode seguir a gente lá no Twitter, @jurandifilho, @AfonsoSolano com 2 Fs. @RafaelDracon, Rafael com PH e Dracon com 2 Cs, e @JucaDangelo. Juca voltou, é isso.
It's back, and we have to go back.
Até semana que vem. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well. To make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help. Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering. To make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me. And I would do it for you. On. I love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone. I love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone.
When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you mean, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me, so I will do it for you. You're gone, gone, gone. You're my backbone. You're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start. You're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you. You will never sleep alone. I'll love you long after you go. Drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone, gone.
Deixa eu só finalizar aqui com rapidinho, com as minhas pinceladas aqui. Tem...
Mais umzinho, Jurandir, só mais umzinho.
Não, eu finalizo o meu e tu finaliza contigo aí.
Vocês estão pulando pra mim a conexão. Me tira aqui e me adiciona.
Pra mim também, pra mim também.
Pra vocês também? Faz de novo, Júlio.
Tá, vou fazer.
O que você acha? Opa.
Pronto.
Oi.
Esse meu avatar tá demais, né? Você que para de...
Tá, eu não posso olhar pra ele, senão começa a rir.
Faz mais uma
ainda
vez
tá saltando
comigo.
Pra mim,
tá saltando, tá saltando?
Tá muito ruim pra mim a ligação.
Caraca, é isso, cara.
Vocês estão me ouvindo normalmente?
Perfeito, perfeito.
Sim, sim.
Pra mim tá pulando então... também.
Tá estranho, parece que tá debaixo d'água, assim.
Paiano.
Que estranho, não consegue ouvir nada?
Consigo, mas vamos levando.
Mas a gente já tá acabando aí.
É, então vamos fechar, cada um diz um aí pra gente fechar.
Não, deixa eu só citar dois aqui rapidinho.